Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 32. Emanuel Bonfim 1923-32. À espera, quando Maria das Dores acabou de contar a história do sapo Carlos, sentado à beira da cama do irmão, falou daquilo que mais o preocupava. E o Juvêncio Alfredo, que dirá ele? Se não chegarmos, há um remédio, respondeu Pequeno. Vá você hoje encontrar-se com ele, eu irei amanhã. Não pode ser. Não pode ser por quê? Perguntou Maria das Dores. Teu irmão pode muito bem ficar no etnuco. Não lhe hão de faltar cuidados. Não é isso. Explicou mocinho. O que digo é que Alfredo não poderá ir sozinho até Riachinho. E quem sabe se amanhã já ele poderá caminhar. Não, mas ficarmos ambos aqui. E continuou pensando em voz alta, torturado pela sua preocupação. Com certeza, o Juvêncio não continuará sozinho a viagem. Espera-nos hoje. Mas vindo que chegamos, há de compreender que aconteceu alguma coisa e voltará para saber o que houve. Talvez amanhã o tenhamos por Acum. Lembro-me agora. É natural que, se voltar, ele vá imediatamente procurar-nos na venda, como ninguém sabe que estamos aqui e pode ficar sem notícias. E voltando-se para a rapariga. Por onde se vai para a venda? É longe daqui. É muito perto. Já lhe mostro o caminho. Maria das Dores levantou-se e saiu acompanhada de Carlos. Foram até a porta da casa. O dia estava lindo e quente. A soalheira ardia. A casa ficava num declive, na parte mais... Em frente havia um morro, de terra vermelha, pedras e barro, coberto de um matorralo, de árvores crescrestadas e capim escasso, onde algumas cabras pastavam. À direita havia um mato fechado, à esquerda uma extensa plantação de mamoneiras e algodoeiros. Defronte da casa, no sopé do morro, levantavam-se algumas paineiras altas e copadas, que espalhavam em torno uma larga sombra. Olhe, disse a rapariga, estendendo o braço. Siga por este caminhozinho, suba o morro e depois dessa. Há de achar duas veredas. Tome a da esquerda que vai dar na estrada real. Siga sempre para a esquerda, que lhe há de logo encontrar a venda, se quer vou acompanhá-lo. Não é preciso, disse Carlos. E pôs-se a caminho. Maria das Dores voltou para junto de Alfredo. É-te sim que soube que o irmão fora à venda, exclamou. Que tolice de Carlos! Pensa que eu não sou capaz de andar sozinho por essas estradas, como se eu não soubesse daqui ao Riachinho. Mas note que é longe. E que tem? De mais longe viemos nós. Viemos do Recife. Eu não conheço o Recife, disse a rapariga. Ah, é uma bela cidade. Quando saímos de lá à procura de papai. Neste ponto Alfredo parou e levou a mão à testa, cerrando os olhos. É, perdoou Maria das Dores. Está sentindo alguma coisa? Não é nada, disse o pequeno enxugando as lágrimas. É que ao pronunciar o nome do pai, Alfredo lembrara-se da sua figura, tão nobre, tão simpática, tão carinhosa, e sentiu que uma nuvem de pranto lhe toldava o olhar. Passou-se esse dia, passou-se o segundo, passou-se o terceiro, sem que Juvêncio aparecesse. Carlos ia à venda à procura de notícias, e voltava sem elas, apreensivo e desanimado. Uma ideia fixa o perseguia. Quem sabe se aconteceu alguma desgraça? Quem sabe se o Juvêncio se viu envolvido em algum barulho? Quem sabe se está preso?